audição, agora com a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que cumprimento e agradeço a sua presença, e é sempre um gosto tê-la aqui na Comissão. Temos dois pontos, o primeiro sobre o afluxo de imigrantes timorenses ao Alentejo, é um requerimento do PCP, e sobre a situação de migrantes timorenses em Lisboa, que é um requerimento do Chega. E dou a palavra à Sra. Ministra para fazer uma introdução. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Aproveito, sendo a primeira sessão do ano, para desejar a todos um bom ano de 2023. E aproveito também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para agradecer a oportunidade de prestar esclarecimentos sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para responder às situações de vulnerabilidade de alguns cidadãos que têm chegado a Portugal. Sabem bem do respeito que tenho por esta Casa e pelo trabalho que os deputados fazem na defesa incansável pela democracia e pelos direitos humanos, e é disso que estamos a tratar quando falamos destes cidadãos. A situação que fundamenta esta audição é de facto preocupante e interpela-nos e interpelou-nos a agir. Se por um lado devemos agir no curto prazo, por outro lado devemos agir também no longo prazo, ou seja, interpela-nos a trabalhar para resolver a situação de emergência em que vivem cidadãos estrangeiros em situação de vulnerabilidade, mas interpela-nos também para trabalhar de forma a evitar que a situação de vulnerabilidade extrema se repita, sabendo que não conseguimos resolver todos os casos, mas que estamos cá para responder a todos e a cada um. Durante o ano 2022 entraram pelas fronteiras portuguesas cerca de 6.800 cidadãos timorenses, tendo existido cerca de 5.100 saídas neste período. Gostaria de sublinhar, senhoras e senhores deputados, que estes dados não se referem a pessoas, mas a movimentos, entradas e saídas, pelo que não é possível deduzir o número exato de cidadãos que permaneceram em Portugal. Identificados pelo Alto Comissariado para as Migrações, estão um total de 1.373 cidadãos timorenses em situação de vulnerabilidade. As primeiras situações de cidadãos timorenses em situação vulnerável foram identificadas no distrito de Beja, como todos tiveram conhecimento pela comunicação social. Neste seguimento, e atentos a este problema, foi criado de imediato um grupo de trabalho local que permanece ainda hoje ativo para acompanhar as situações de vulnerabilidade no território. Este grupo de trabalho é coordenado pelo Instituto de Segurança Social e conta com a participação de entidades da administração pública, bem como a participação do poder autárquico, das instituições da sociedade civil e, como não podia deixar de ser, pelo próprio Alto Comissariado para as Migrações. As situações identificadas em Serpa levaram, no final de agosto, ao acolhimento de um grupo de cerca de 40 cidadãos no pavilhão da Feira Municipal de Serpa, em articulação com as autoridades locais. Neste espaço, foi feito um trabalho de identificação de potenciais empregadores para os cidadãos, nomeadamente pelo CNAIM do ACM de Beja. Atualmente, não estão identificadas situações por resolver neste município, mantendo-se, no entanto, ativo o grupo de trabalho para que qualquer das entidades participantes possa, sempre que o entender, sinalizar novas situações. Esta é uma realidade em constante alteração e é bom que tenhamos todos consciência disto. Como, aliás, o Sr. Diretor Nacional do CEF fez questão de referir na audição da passada semana nesta mesma comissão, a esmagadora maioria dos cidadãos timorenses identificados pelo ACM em situação de vulnerabilidade são homens, 92%, são muito jovens, 65% entre os 18 e os 29 anos, com um perfil muito pouco qualificado, 83% com ensino secundário e com pouca experiência profissional. Existe assim um baixo ou inexistente domínio da língua portuguesa e estrangeira, bem como baixas competências socioprofissionais. O Alto Comissariado para as Migrações tem estado a acompanhar este fluxo. Foram realizadas 144 ações no terreno, 2.000 atendimentos, 133 traduções por via do Serviço de Tradução Telefónica, formações também pelo IRN, no que diz respeito ao processo de aquisição de nacionalidade que muitos destes cidadãos querem ter. O Alto Comissariado para as Migrações e o Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a colaborar numa campanha de sensibilização para a informação sobre os canais seguros de migração para Portugal, que deverá ser implementada em apoio com a Embaixada de Portugal em Dili. Existe também já um folheto informativo em ambas as línguas, tétum e português, que explica de forma clara quais as questões respeitantes aos tráficos de seres humanos, como solicitar o retorno voluntário a Timor-Leste e alguns dos direitos e deveres a quem quer permanecer em Portugal. Senhoras e senhores deputados, Portugal tem oferecido o apoio possível aos cidadãos timorenses que se encontram em condições de extrema vulnerabilidade, em articulação com a Embaixada Timorense em Lisboa, mas também com a Embaixada de Portugal em Dili. Foi mesmo neste âmbito constituído um grupo de trabalho, um novo grupo de trabalho, este ao nível interministerial, que é presidido pela Senhora Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Ministério da Habitação, da Agricultura, da Economia, das Finanças e da Coesão Territorial. Os objetivos deste grupo de trabalho são, em primeiro lugar, responder às necessidades imediatas e trabalhar para uma plena integração de quem aqui quer ficar. Em segundo lugar, enquadrar estes cidadãos timorenses em situações de maior vulnerabilidade nas respostas nacionais já existentes em matéria de acolhimento e integração. Em terceiro lugar, garantir um acompanhamento do fluxo migratório desde o país de origem, procurando promover canais ordenados, seguros e regulares de migrações. Estão neste momento realojadas 1.011 pessoas em unidades de alojamento coletivo, continuando neste tipo de alojamento ainda 483 pessoas. Devo destacar o Fundão, que visitei ontem, que visitámos ontem, que acolheu 99 pessoas de nacionalidade timorense no Centro para as Migrações. Foram já integradas destas 1.011 pessoas no mercado de trabalho 233 pessoas, das quais 95 com alojamento assegurado. Eu gostaria, deste propósito, dizer, senhoras e senhores deputados, que só é possível um trabalho de plena integração se todas as autoridades estiverem articuladas, se os empresários estiverem connosco, se as autarquias locais fizerem o seu trabalho. E é por isso que devo destacar que muitos municípios neste país estão, neste momento, a acolher com dignidade as pessoas que aqui chegam. E acolher com dignidade significa condições de alojamento, condições para trabalhar, acesso à formação, seja a formação na língua, que é a primeira ponte para uma boa integração, seja também acesso à capacitação de formação profissional, porque muitos chegam sem formação profissional. Eu gostava de convidar esta comissão, e se o Sr. Presidente me permite, a que fizéssemos uma visita a centros de excelência, onde estão a ser bem integrados estes nossos cidadãos e que possam ouvir o relato de vários empresários, mas sobretudo que possam ouvir aqueles que ontem nos falaram sobre a dor da alma de fugirem dos seus países para aqui poderem encontrar melhores condições e do reconhecimento da forma como Portugal continua a receber. E estando na sala uma das maiores obreiras que tem feito este trabalho, não posso deixar de reconhecer publicamente o trabalho da doutora Paula Moura, que tem estado incansavelmente no terreno, todos os dias, todas as madrugadas, para que ninguém em situação de vulnerabilidade possa continuar a ficar nessa mesma situação. Perante aquilo que aconteceu e que foi relatado pela comunicação social, gostava de informar os senhores deputados que foram participados 20 inquéritos ao Ministério Público, encontrando-se em investigação pelo CEF 13 inquéritos, 10 por auxílio da imigração ilegal, 3 por tráfico de seres humanos. A 23 de outubro foi detido em Timor um suspeito de organizar viagens para Portugal de cidadãos timorenses, enquanto presidente da empresa New Generation, cidadão este já presente ao Tribunal Distrital de Dili. Temos procurado aperfeiçoar a articulação entre as autoridades nacionais e timorenses na monitorização dos fluxos migratórios. Será assinado em breve um protocolo entre o governo português e o governo timorense para melhorar os fluxos migratórios e a vinda de quem quer vir para Portugal. O presidente Ramos Horta visitou Portugal e com o presidente Ramos Horta e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tivemos a oportunidade de visitar também estes cidadãos e de perceber quais os cidadãos que, tendo sido enganados quereriam regressar a Timor e garantir as condições para que regressem, e aqueles que querem ficar em Portugal e que por isso hoje já têm respostas. Importa sobretudo sublinhar que as autoridades timorenses possam controlar as saídas dos seus cidadãos, no sentido de aferir se cumprem rigorosamente os critérios de saída definidos por lei, bem como agir de forma determinada sobre as agências angariadoras de Dili que devem ser penalizadas. Sobre a Operação Vento Leste no Baixo Alentejo, julgo que vale a pena referir também que foi organizada pela Polícia Judiciária, tendo a operação ocorrido a 23 de novembro em várias localidades da região do Baixo Alentejo. A operação envolveu cerca de 400 operacionais, 5 equipas multidisciplinares, com o ACM, o Instituto de Segurança Social, a Autoridade para as Condições de Trabalho e as equipas de tráfico de seres humanos, que apoiaram na identificação das condições de habitação, necessidades de realojamento e despiste de indícios de tráfico de seres humanos. Desta operação, resultou o cumprimento de 65 mandados de busca, 35 detenções no âmbito de crimes de associação criminosa, tráfico de seres humanos, entre outros. Foi determinada a prisão preventiva para 31 arguídos, 4 dos arguídos saíram em liberdade com termo de identidade e residência, proibição de contactos e apresentações diárias às autoridades. As equipas multidisciplinares referenciaram 218 pessoas, visitaram 12 habitações, encaminharam 63 pessoas para alojamentos de emergência. 53 pessoas foram acolhidas no dia da operação em Fátima, São Julião, e uma vítima de tráfico de seres humanos em unidade de acolhimento especializada. As equipas multidisciplinares permanecem ativas para assegurar o acompanhamento de novas vulnerabilidades. 81 pessoas foram acolhidas em data posterior à operação, resultante da mesma, designadamente após despedimentos e despejos. 84 encontram-se ainda em acompanhamento. No total foram já acolhidas 134 pessoas, das quais 130 homens e 4 mulheres.
Para terminar, Sra. Ministra.
Eu tenho mesmo que terminar, Sr. Presidente, e peço desculpa de ser exaustiva, mas já que me chamaram e já que temos este trabalho feito, acho que é justo prestar contas à Assembleia da República. Comecei esta intervenção fazendo referência ao nosso duplo objetivo, responder à emergência e também às condições que, na segunda vertente, à futura criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, com as alterações às leis de estrangeiros, que posso deixar para o final. Termino mesmo, Sr. Presidente, para dizer que continuaremos a nossa aposta na capacitação, formação, nomeadamente na aprendizagem da língua portuguesa. Continuaremos a criar as condições para que todos sejamos parte da construção deste nosso Portugal plural, rico em diversidade e dinamismo. As diferentes comunidades que fazem parte da sociedade portuguesa e que contribuem para o nosso crescimento são hoje parte integrante desse coletivo a que chamamos nós. Orgulhosamente, nós, solidários com todos os que aqui chegam. E permitam-me uma última e breve palavra para aquela que tem sido uma das grandes obreiras também deste trabalho, que tem sido a Senhora Secretária de Estado para a Igualdade e Migrações. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhora Ministra, e fica registado a sugestão da visita ao Centro de Excelência de Acolhimento. Passamos agora à fase das perguntas. Dou a palavra à deputada Paula Cardoso, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Senhora Ministra. Penso que em audições deste género é a primeira vez que estamos este ano. Aproveitar para desejar um bom ano e bom
Soutora
trabalho.
Sra. Paula Cardoso, peço desculpa por estar a interrompê-la, mas acontece que há autores de requerimentos.
Sim, eu também estranhei, mas sou obediente.
Como? E, portanto, os autores dos requerimentos, o PCP e o Chega, e eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a motivação do requerimento já acabou por ser já introduzida pela Sra. Ministra, quem cumprimento já agora. Isto foi uma situação que se concentrou maioritariamente nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, começou a dissipar-se, em que chegaram, de facto, este afluxo de cidadãos timorenses a Serpa. Entretanto, conhecemos também outras deslocações. E, na medida das suas possibilidades, a Câmara procurou acorrer e instalar, de forma que naturalmente provisória e em instalações que não têm condições para assegurar um efetivo alojamento. As soluções tardaram, por isso é que nós apresentámos o requerimento que até levou um alerta da Câmara Municipal aos partidos políticos e à comunicação social. Conhecemos que esta situação, de facto, conheceu uma resolução mais célere a partir da visita do presidente timorense a Portugal, em que, de facto, houve um desenvolvimento de soluções e foram aceleradas as soluções, encontraram-se mais vagas, enfim, a situação, de facto, teve uma saída mais eficaz. Nós sabemos que estes afluxos têm a ver com redes. Neste caso, conhecem-se situações em que estes cidadãos pagam cerca de 5 mil euros um pacote que tem a viagem, que tem supostamente um trabalho, trata-se dos números da Segurança Social, enfim. E, portanto, isto também nos revela aqui que alguma coisa falha e, portanto, pedia que desenvolvesse a questão relativa às redes, à rede consular, não é? E ao trabalho que está a ser feito para que ele seja mais eficaz e, portanto, consiga canalizar de forma organizada e segura estes afluxos. Nós ontem tivemos o serviço jesuíta aos refugiados aqui a colocar precisamente esta questão, que o espaço que não é ocupado pelas entidades é ocupado pelas redes e, portanto, é preciso fazer esse caminho. Questionava também relativamente aos impactos que o desmantelamento do CEF teve e tem relativamente a este afluxo, mas não só, como é que estão a cautelar o período de transição e que avaliação é que o Governo faz deste período todo de indefinição inacreditável. E por fim, para terminar, que medidas se consideram de responsabilização, nomeadamente daqueles que são os beneficiários últimos destas redes de tráfico, porque não existiriam redes de tráfico se não existisse quem beneficiasse desse trabalho quase escravo. E, portanto, há empresas que funcionam à base desse trabalho e funcionam também com base em regimes que a legislação permite. E, portanto, a avaliação que o Governo faz disto, se tem medidas do ponto de vista legislativo para responsabilizar os beneficiários deste trabalho fruto do tráfico e do auxílio à imigração ilegal, mas também medidas de terreno que efetivamente façam com que situações que se conhecem há muitos anos tenham uma resolução ou pelo menos uma ação tão tardia que ganharíamos todos que fosse mais acelerada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E Srs. Deputados. Bom, este é um assunto que nós já trouxemos aqui diversas vezes, mas que no mês de outubro passado nos chocou, e creio que chocou a todos os portugueses. Quando vimos as imagens dos timorenses a deambular por Lisboa, sem abrigo, a dormir nos bancos de jardim, a passar fome, a passar mal, aquilo chocou-nos a todos. Esta é que é a grande realidade. E quando temos um governo que gosta de presumir estar de portas abertas, de receber todos aqueles que venham para Portugal, venham, que nós cá estamos para receber e para ajudar, e naquele momento, com aqueles timorenses, nós sentimos que falhou. E falhou claramente. E nós temos que dizer a verdade. O governo tem que assumir que naquela altura, com aquelas pessoas, com os timorenses que vieram parar a Lisboa, que falharam. Portanto, é uma coisa fácil, é dizer, o Governo falhou. Agora, nós pedimos esta audição à Sra. Ministra e pedimos também, na sede da Primeira Comissão, que fosse convidado o Presidente da Câmara de Lisboa. O Partido Socialista entendeu por bem chumbar o convite que seria feito ao Presidente da Câmara de Lisboa, mas nós julgamos que era importante. E importante para quê? Para perceber que descoordenação é que houve entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa. Porque houve vários elementos ligados à Câmara Municipal de Lisboa que disseram que houve uma discordação, que houve aqui falhanços, mas nós temos que saber, e os portugueses precisam saber, quem é que falhou e em que ponto é que houve essa discordação entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa. Falou-se, e ouvi a Sra. Ministra com atenção, dizer como a forma como Portugal tem vindo a receber. Bom, olha, a forma como Portugal tem vindo a receber é perguntar a estes timorenses como é que foram recebidos. É que depois do Sr. Presidente da República ir a Timor-Leste e dizer venham para Portugal, porque Portugal é que é o sítio para virem trabalhar, vejam aquilo que aconteceu. Será importante perceber que, e toda a gente diz isso, houve redes de imigração ilegal nesta situação dos timorenses. Não só nos timorenses, mas vamos nos basear, porque foi o nosso requerimento, foi sobre os timorenses, houve redes de imigração ilegal. Aquilo que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, é como é que têm sido combatidas essas redes, que articulação é que tem havido. Sabemos do papel importante que o CEF tem tido também nesta situação, não tanto com os timorenses, mas com outras nacionalidades, mas que é importante o CEF atuar. E depois gostaria que me dissesse números, ou se tem alguma perspectiva destes números. Quantos imigrantes timorenses existem neste momento em Portugal? Se continuamos ou não a receber os imigrantes timorenses? E depois uma coisa importante que me faz um pouco de confusão. Como é que chegaram a Portugal? É que de vir de Timor-Leste até Portugal, a senhora deputada Joana Mortágua, não sei se é os contactos que ela tem no CEF, eu julgo que não tem muitos contactos, porque não gosta muito do CEF, diz que foi de avião, certamente que chegaram de avião, mas como é que é possível esta abertura de portas? Se estivesse na audiência com o CEF, não diria isso, porque também houve muitos que vieram até por outro tipo de, por outros meios. E eu ouço muito falar em solidariedade para quem chega. É verdade, temos de ser solidários para quem chega, essa solidariedade é importante, mas não nos podemos esquecer dos portugueses. Temos de ter solidariedade também com os portugueses, com aqueles que nasceram em Portugal, com aqueles que são portugueses. Sabendo eu, e sabendo todos, que antes de 2002, os timorenses, se quiserem requisitar a nacionalidade portuguesa, também o podem fazer. Mas é importante nós percebermos isso. E depois, em todas as audições que temos tido, houve uma com a Organização Internacional para as Migrações de Portugal e que nos suscitou de veras interesse. E que soubemos que foi feito um grupo de trabalho para o acolhimento destes timorenses e que esta organização ficou de fora. E a pergunta que eu lhe faço, Sra. Ministra, é porque é que ficou de fora esta organização? Se é uma organização internacional para as migrações de Portugal, que está ligada a várias, e particularmente ao Pacto Global das Migrações, aquilo que eu lhe perguntava era porque é que deixou esta organização de fora? E em relação aos grupos de trabalho, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, e peço a sua excelência para mais 10 segundos. Uma pergunta: quais os demais membros do grupo de trabalho que tiveram intervenção na situação dos imigrantes timorenses? Creio que será importante também nós percebermos. Muito obrigado pela excelência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Agradecendo a exposição que aqui nos trouxe e o ponto de situação, no fundo, que fizeram sobre a situação que muito nos preocupou com a comunidade timorense e a sua situação vulnerável que foi encontrada, penso que em outubro, setembro, outubro, que foi disputada esta que tomámos consciência do que estava efetivamente a acontecer e folga em saber que a situação está controlada, que não estão ainda, que já não estão hoje casos por acompanhar e que, apesar de estar mais ou menos resolvido, que o grupo de trabalho continua ativo, continua atento e continua a acompanhar. A minha questão prende-se mais fazendo um bocadinho o trabalho ao contrário, não correndo sempre atrás do prejuízo, não percebendo, não tendo nós sido surpreendidos por um número bastante significativo de timorenses em situação vulnerável, já abandonados, sem terem onde residir, em situação de fome e em situações bastante degradantes, fomos, de facto, depois fazer o trabalho que nos competia e bem, e absolutamente nada a opor e contra as medidas e os planos de ação que foram feitos a partir daí. A minha questão é, primeiro, se houve alguma reflexão, alguma análise cuidada sobre as causas que levaram a este fluxo absolutamente que nós não estávamos prevenidos, no fundo, para que ele acontecesse. Se esta política, se há políticas preventivas no sentido de cuidar de que isto não se volte a repetir ou que, pelo menos, não tenhamos que assistir a situações na rua ou no Alentejo, principalmente em Lisboa e no Alentejo, de sermos, de certa forma, surpreendidos. E se foi feita essa análise, e se foi feita essa ponderação, gostaria que me desse algumas conclusões de que causas é que puderam ter levado a este anormal fluxo de timorenses a Portugal. Se acha que foi por causa de alguma circunstância que já muitos aqui tentaram pular ou identificar como certo apelo aos timorenses para virem para Portugal, Portugal é que era bom para trabalhar, ou se poderemos também ser levados a ter que ponderar a nova lei, a lei da imigração, no que diz respeito principalmente aos povos de língua portuguesa. Gostaria que, não sei se foi feita essa reflexão, se foi feita, gostaria de saber o que é que pensa sobre isso. Não, o apelo que faz ou que fez a todas as entidades que podem depois no acolhimento e na integração ter um papel importante, será o caso dos empresários que referiu, das autarquias, das IPSS, da sociedade civil, dos agentes e órgãos da administração interna e de outros, muito bem, mas isso tudo muito certo, mas o que é que está garantido para estas pessoas em termos desta envolvência que vão tendo, que não estão a ser, de certa forma, a pactuar com algumas práticas de imigração ilegal, com algum tráfico de seres humanos, se já há condenações, se há estratégia, quantas queixas é que há e de que forma é que elas estão a ser tratadas, porque é certo que mesmo as pessoas sendo vítimas destas práticas terão de ser acolhidas e terão de ser integradas, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas, de certa forma, também, se estas pessoas também não poderiam ser agentes úteis na denúncia, na prevenção e a cautelar este tipo de práticas. E depois, se há, de facto, alguns planos preventivos, se há algum modelo de intervenção preventiva, se está estudado, se está delineado, se há algum grupo de trabalho, o que é que está feito em termos de medidas e planos e de estrutura e modelo de intervenção, mas na parte ainda da prevenção e não tanto na parte curativa.
Para muito terminar, obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Quero, antes de mais, começar por cumprimentar, desejar-lhe também um bom ano e agradecer as explicações que nos trouxe aqui nesta matéria e dizer também que o Partido Socialista, quando confrontado com estes requerimentos, em boa hora entendeu a importância de vir-nos cá prestar estas explicações, até face à situação de vulnerabilidade destas pessoas. Gostei, nas outras audições que tivemos a oportunidade aqui de realizar, gosto sempre de destacar que, tratando-se de Timor-Leste, que é um país com o qual nos unimos pelos laços da história, de uma história comum, pensamos sempre na palavra país-irmão, e por isso é que temos hoje excelentes relações bilaterais que até permitiram dar uma melhor resposta quando confrontado com este afluxo. Daquilo que foi a sua intervenção e daquilo que fomos conhecendo até hoje, e também que resultou das anteriores audições, é que desde julho foi identificado um afluxo significativo de cidadãos timorenses para o território nacional. E nesta medida e face a esta circunstância, importa avaliar em que medida é que foram asseguradas e mobilizadas as respostas para assegurar o que é importante, que é a dignidade a estas pessoas e que foram cumpridas as responsabilidades do Estado em acolher bem. Isto, sobretudo, no contexto em que Portugal já tinha mobilizado múltiplos meios e respostas para responder a uma situação de emergência humanitária, que nesse sentido havia pressão adicional, fruto da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Por isso, quando pensamos nesta responsabilidade em acolher bem, e falamos de uma responsabilidade que não é só de um agente, mas sim de um conjunto de entidades envolvidas no processo, como a Sra. Ministra teve a oportunidade de destacar, que é uma resposta construída do Governo, da Segurança Social, das autarquias, das IPSS. E esta resposta tem necessariamente de se dobrar-se em múltiplos planos. Por isso, eu quero destacar a importância destes grupos, desta abordagem multidisciplinar que foi concebida, na medida em que quando existe um fenómeno deste tipo, o mesmo convoca respostas múltiplas, porque as pessoas, quando chegam, podem padecer de diferentes problemas, seja ao nível de saúde, apoio psicossocial, habitação, na dimensão de acolhimento e na dimensão de integração e também na promoção da integração do mercado de trabalho. Por isso, parece-nos muito relevante destacar este número que aqui nos trouxe, que 230 pessoas já estão integradas com formação no mercado de trabalho, cerca de 700 destas pessoas estão a ser capacitadas, nomeadamente através dos planos de formação que aqui referiu e também da circunstância de muitas destas pessoas não falarem nem sequer nem inglês nem português, mas apenas tetum. Por isso, dizer que perguntava-lhe se está previsto a abertura de novos centros de capacitação no sentido de reforçar esta abordagem e de reforçar esta dimensão formativa e integradora destas pessoas. Dizer que uma nota que resultou também do conjunto destas audições é que neste fluxo houve muitas situações, ao que nos parece e do que as entidades nos explicaram, que corresponderam ou podem corresponder potencialmente a violações de direitos humanos e que muitas das situações são motivadas por várias falsas promessas de trabalho. E nesta situação importa atuar no domínio preventivo e punindo adequadamente aquelas situações que configurem infrações legais ou crimes nestas situações de vulnerabilidade humana. E aqui quero destacar a importância da resposta que o Estado deu na mobilização de uma vasta operação policial. Naturalmente não quero comentar essa operação policial porque isso é matéria do domínio da justiça, mas quero só destacar a importância que tem para a comunidade e para nós, enquanto povo, termos esta tutela da parte do Estado e das instituições democráticas, porque estas situações deste tipo põem em causa a confiança nas instituições e, nessa medida, quando acontecem, de ser adequadamente tuteladas. E por isso eu aqui queria dizer-lhe que, para concluir esta intervenção, que não é matéria aqui que foi conexa, vimos uma tentativa de alguns partidos de ligar este fluxo de entrada de cidadãos timorenses no país com alterações à lei dos estrangeiros. E aqui há uma clarificação que se impõe, é que a alteração à lei dos estrangeiros é posterior a este fluxo, por isso esta relação que se procura extrair é uma relação que resulta desvirtuada daquela que são as realidades e os factos concretos. E por isso, aqui destacar a importância da lei dos estrangeiros, eu sei que não é matéria, porque a entrada destas pessoas no país não é, é o abrigo de um acordo que existe com a União Europeia, mas perguntar-lhe destas alterações que foram introduzidas recentemente e que são um contributo importante para a promoção das migrações enquanto fenómeno ordenado e seguro, perguntar quantos vistos já foram concedidos e renovar esta preocupação da deputada Paula Cardoso da atuação do Estado no domínio preventivo para que estas situações não aconteçam. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço-lhe imensa desculpa por termos cedido no tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. A Sra. Ministra referiu aqui nesta casa que 664 cidadãos timorenses estavam em Portugal a viver numa situação de vulnerabilidade. Por outro lado, a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações referiu em outubro passado que tinham sido identificados 825 cidadãos timorenses em Portugal. Sabendo que durante o ano passado chegaram a Portugal muitos migrantes timorenses, cerca de 3 mil, este é um número excepcionalmente superior comparativamente aos dados de anos anteriores. Existem várias preocupações no que diz respeito a este tema. Em primeiro lugar, as irregularidades nos processos que estão na base da imigração em massa, que são relacionados com factos que podem constituir tráfico de seres humanos ou de burla. Por outro lado, as más condições do acolhimento de trabalho de migrantes timorenses e a sua situação de vulnerabilidade. São várias as questões que estão relacionadas com estes problemas e que julgamos, por isso, hoje vir poder esclarecer. E, por isso, começar por perguntar à Sra. Ministra se foram identificados mais cidadãos timorenses para além dos 825 referidos, quantos cidadãos identificados foram realojados, desses, quantos se encontram em alojamento coletivo e como é que estão a ser estruturadas as equipas de apoio a estas pessoas, quantas pessoas se encontram já integradas no mercado de trabalho, saber se o que aconteceu aos imigrantes timorenses que vieram para Portugal desempenhar trabalhos sazonais e ficarem em Portugal, se encontraram já trabalho e alojamento e em que parte de Portugal se encontram. Sabemos que em julho foi criado um grupo de trabalho com representantes de várias áreas governativas, com o objetivo de enquadrar cidadãos timorenses em situação de maior vulnerabilidade nas respostas nacionais já existentes em matéria de acolhimento e integração, para responder às necessidades imediatas, bem como para garantir o acompanhamento do fluxo migratório desde o seu país de origem e procurando, por isso, promover canais ordenados, seguros e regulares de migração. Dito isto, perguntar-se como é que têm decorrido os trabalhos neste grupo e quais têm sido as suas conclusões. Dizer também que é um sinal de gradação preocupante verificarmos que muitos destes jovens imigrantes acabaram por ter que se tornar sem abrigo e por isso perguntar se têm sido identificadas muitas pessoas nesta situação e o que é que tem sido feito para as retirar das ruas, o que tem sido feito também para garantir que os imigrantes que procuram as entidades responsáveis pelo seu acolhimento e, por último, o que é que tem sido feito para garantir que os imigrantes procuram as entidades responsáveis pelo seu acolhimento e se estas foram informadas atempadamente dos seus direitos e de que forma é que estão cientes destes mesmos direitos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tinha sumariamente três questões para lhe colocar. Não há dúvida de que todos os serviços nas várias tutelas que se cruzam neste caso dos imigrantes timorenses se esforçaram para dar resposta a este fluxo inesperado de imigrantes em condições, muitas delas, como foram relatadas, até duvidosas ou ilegais ou atentatórias aos seus direitos. Queria-lhe perguntar, em primeiro lugar, que se têm estado a acompanhar as empresas angariadoras e aquelas que neste momento estão a fazer contratos com os imigrantes. Nós temos relatos de que permanecem muitas práticas ilegais nesses contratos que são feitos com os imigrantes timorenses. Em segundo lugar, queria-lhe perguntar, sobretudo na região de Lisboa, sobre uma situação que nos foi relatada por ativistas de direitos humanos que estão a acompanhar alguns destes cidadãos, e recebemos um relato que se chama O Jogo do Empurra dos Imigrantes Timorenses, e em que esta ativista diz que todos os dias recebem casos de descoordenação entre os serviços e de constrangimentos que têm consequências para todos, mas em primeiro lugar para quem está em situação de fragilidade, e relata uma situação. Diz ela que este sábado, por exemplo, acionei a linha 144 para o alojamento de 4 imigrantes timorenses, 3 mulheres e um homem, que se encontravam em Lisboa. Falei para o efeito com uma técnica social que me explicou que, segundo o procedimento, deveria ser a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a garantir o apoio. Esta técnica contactou o Centro de Acolhimento Temporário da Mãe d'Água, que por sua vez lhe indicou que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa não tem qualquer responsabilidade nestes casos e que deveria ligar para a Proteção Civil. A técnica da linha de 144 voltou a ligar-me com essa informação. Contactei o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa. O responsável explicou-me que a única resposta da Proteção Civil é o Centro de Atendimento de Emergência, que está completamente sobrelotado. Acrescentou que, de acordo com o procedimento, deveria ligar para a linha 144. Lá voltei a ligar para a linha 144. Estive bastante tempo a aguardar um novo contacto, porque as respostas disponíveis em Lisboa são parcas ou nenhumas e as técnicas estão assoberbadas. No domingo, a situação voltou a repetir-se. Deram mais uma vez conta da recusa da Santa Casa em assegurar resposta e dos constrangimentos que estavam a sentir no terreno. Acontece também, continuo a relatar, que muitas vezes os apoios estão em vias de terminar e, já passada a hora de check-out nos serviços hoteleiros, surge a confirmação ou não da renovação da estadia. Às vezes os serviços de segurança social não dão resposta e é preciso voltar a contactar a linha 144. Outras vezes ninguém assume a responsabilidade e passam a responsabilidade da segurança social para os serviços das câmaras. Perguntam-nos, dizem que a situação tende a agudizar-se e que também no centro de acolhimento a pessoas sem abrigo, da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia, lhes respondem normalmente que não há responsabilidade por acolhimento destas pessoas. O que lhe pergunto é, fora do atendimento direto dos serviços
que eu não duvido que estejam a fazer o melhor que podem, continua a haver casos que estão a ser atendidos por estes ativistas que estão a deparar com estas dificuldades no terreno. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se estas dificuldades são reais, se elas estão identificadas. Este relato não é antigo, é recente. Se têm conhecimento desta situação e se vão agilizar o atendimento a estas pessoas por parte dos serviços e também esclarecer, afinal, qual é a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia e das outras entidades neste acolhimento. A última pergunta que tinha para lhe fazer, rapidamente, que o meu tempo já esgotou, é se, conhecendo a situação da agricultura no Alentejo, não é de excluir que possa haver outras vagas de imigração como aquelas que aconteceram com os imigrantes de outras nacionalidades. E, portanto, eu pergunto que preparação é que está a ser feita para caso isso aconteça e se será dada a mesma resposta que foi dada em relação aos cidadãos timorenses.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem 10 minutos, faz favor.
Ui, é pouco. Não, estou a brincar. Muito obrigada, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, pelas questões que colocam. Eu podia juntar os vários tópicos, mas prefiro responder a cada uma das pessoas. Senhora Deputada Alma Rivera, eu julgo que a parte mais fácil é nós olharmos para um problema complexo e achar que tudo foi resolvido porque o Presidente Ramos Horta veio a Portugal. E eu devo chamar a atenção que este caso foi identificado pelo Estado português em julho, e imediatamente foram acionadas todas as equipas e todos os meios para resolver o problema. A vinda do Presidente Ramos Horta a Portugal apenas ajudou a que o Presidente Ramos Horta percebesse e destacasse que Portugal estava a tratar com dignidade as pessoas que aqui chegaram. Mas permitiu outra coisa. Permitiu que o Sr. Presidente Ramos Horta percebesse que do lado de Timor também é preciso fazer um trabalho com as autoridades e por isso foi feita uma reunião de imediato entre a Ministra dos Negócios Estrangeiros timorense e o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, entre mim e também a Sra. Ministra da Segurança Social, para que haja um protocolo, que é um protocolo de vinda de pessoas para trabalhar, que muitas vezes têm baixas qualificações, como voltei a dizer, e que permite que venham de forma regular. Isto para quê? Para atacarmos, por um lado, aquilo que são as redes que vão fazendo angariação, por outro lado, para termos uma palavra a dizer e um olhar mais fiscalizador sobre as próprias empresas que fomentam estas questões. Em segundo lugar, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O desmantelamento, primeiro, não é desmantelamento. Primeiro, o que nós estamos a falar é de uma reestruturação do CEF, em que as polícias ficarão como as polícias de fronteiras, integradas nas outras polícias, que estão a ter formação e que esperemos que durante o primeiro trimestre todo este processo esteja concluído. Em segundo lugar, é preciso que a Agência Portuguesa para as Migrações veja a cor do dia para garantir que os cidadãos que aqui chegam não estão à espera ad eterno dos seus papéis e, portanto, é preciso acelerar este trabalho. E é nisso que também este Ministério está absolutamente empenhado. O que é que está a ser feito para o auxílio à imigração, para combater o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos? Todas as entidades que trabalham com isto têm estado no terreno e estão a ser preparadas novas medidas por parte deste Ministério para o combate à imigração ilegal. Eu devo dizer, ao auxílio à imigração ilegal, devo dizer que a lei de estrangeiros, que foi recentemente aprovada nesta Casa, tem como objetivo os fluxos migratórios regulares, seguros e capazes de garantir, de combater estes tráficos de seres humanos. Mas estou só a dizer-lhe assim, porque tenho que entrar na minha divergência com o Sr. Deputado Pedro Pinto, mas também não é novidade, Sr. Deputado. Ouvindo, aliás, um deputado da sua bancada a semana passada, é fácil perceber qual é a posição do Chega sobre a imigração. Eu continuo a dizer-lhe que em Portugal, Portugal acolhe todos. E deve acolher todos. E volto a dizer-lhe que, orgulhosamente, nós é uma sociedade inclusiva, que acolhe a diversidade, que acolhe as várias culturas e que garante um bom tratamento a todos, os que cá estão e os que cá chegam.
E é por isso que, quando o Sr. Deputado pensa nas medidas de promoção e proteção social que o Estado português faz e de reforço do Estado Social para todos os cidadãos, em vez de votar contra essas iniciativas, vote a favor, porque elas são para os portugueses e são também para os estrangeiros que cá chegam, Sr. Deputado. Chocou-os a todos, mas eu julgo que não me ouviu dizer-lhe o seguinte: não há nenhuma descoordenação connosco, o Governo, e com a Câmara Municipal de Lisboa. Há, sim, a necessidade de responder àquilo que são as realidades que nos aparecem todos os dias. Os senhores deputados estão preocupados, e bem, com os cidadãos timorenses, mas há outras nacionalidades a chegar aqui, vítimas de redes, e que também têm tido um tratamento nosso. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, porquê que a OIM fica de fora de uma equipa interministerial? Porque o grupo interministerial é mesmo isso, é um ponto focal de cada um dos ministérios para responder a cada uma das necessidades. Felizmente, este Governo tem uma excelente relação, e bem, com a delegação portuguesa da OIM, pelo Dr. Vasco Malta, com quem, aliás, temos trabalhado bastante na renovação e na melhoria do nosso Pacto Global para as Migrações, com quem temos trabalhado para encontrar várias respostas para os refugiados ou os imigrantes, todos eles cidadãos a precisarem de resposta, que temos uma articulação não só com a OIM em Portugal, mas com a OIM internacional e com o Dr. António Vitorino, e, portanto, é esse o trabalho que nós temos que fazer. Num grupo interministerial, como o próprio Dr. Vasco Malta aqui disse, não faz muito sentido, na medida em que tem um trabalho, aliás, muito, muito próximo connosco. Senhora Deputada Paula Cardoso, não foi em agosto, foi a partir de julho. Reflexões sobre isto. Eu só tenho uma reflexão que peço que façamos. Foi aprovada a semana passada na Gulbenkian, apresentada a semana passada na Gulbenkian, na quinta-feira, o plano, a Estratégia Nacional de Cooperação Portuguesa, que liga também com estas questões por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós estamos a falar de países que precisam da nossa ajuda. O Presidente Xanana Gusmão é Presidente do grupo G7+, que ninguém conhece ou que poucos conhecem. Há o G7, que são os países ricos, há o G7+, que são os países muito pobres e que precisam não só de ajuda nas várias dimensões da construção de uma sociedade democrática, como também na construção daquilo que são os pilares mais essenciais das sociedades democráticas, que vão da educação à saúde, da proteção social a uma economia sustentável, daquilo que é a criação das necessidades dos serviços básicos para estas pessoas. Pensem apenas neste número para perceber porque é que o fluxo migratório de Timor chega a Portugal e muitas vezes não fica aqui. Vão à procura das suas famílias que estão em Inglaterra e hoje com o Brexit é mais difícil, ou que estão na Irlanda. 40% da população timorense é subnutrida. Esta é a causa maior para que as pessoas procurem noutros países a sua uma nova oportunidade. E por isso, Sr. Deputado Pedro Pinto, felizmente a democracia portuguesa deu a Portugal hoje condições para termos melhores níveis de saúde pública, melhores níveis de educação, grandes níveis de democracia, mas nós temos que ser solidários com aqueles que ainda hoje precisam. 40% de população subnutrida precisa de um olhar de países mais desenvolvidos para os ajudar, seja ao nível dos Estados nas relações bilaterais, seja ao nível daquilo que o Presidente Xanana Gusmão faz com o grupo G7+, seja ao nível do Banco Mundial e daquilo que são as medidas do Banco Mundial para ajudar estes países, seja ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros português e da sua estratégia para a cooperação, que obviamente tem como prioridade também estas questões naquilo que são os países de língua portuguesa. Senhor Deputado Pedro Anastácio, e por isso, Senhora Deputada Paula Cardoso, só para dizer, sim, estamos a continuar neste grupo de trabalho interministerial a reforçar a fiscalização. A Senhora Deputada da Iniciativa Liberal já não está, portanto eu não vou repetir os números, vou-lhe dar a minha intervenção com aquilo que foram os dados e quais são os dados que nós temos, mas sim, estamos a reforçar a fiscalização nas empresas, senhora deputada Joana Mortágua, a fiscalização por parte da ACT que tem que ser feita, a fiscalização no tráfico de seres humanos, a fazer tudo o que é possível. O senhor deputado Pedro Anastácio tem razão e agradeço as suas palavras e também relembrar. A lei de estrangeiros entrou em vigor em novembro, com a sua regulamentação. Mas desde então nós temos vistos para a procura de trabalho, temos 760 pedidos para este visto que foi criado, 125 já estão concedidos, 385 vistos para nómadas digitais, dos quais 126 já estão concedidos, 483 pedidos para acompanhamento familiar, requerimento de visto de residência, e como sabem é fundamental, como dizia, volto a referir, o cidadão timorense que ontem dizia, é essencial para a minha alma ter aqui também as minhas pessoas e por isso o reagrupamento é essencial, 484 pedidos, 114 já concedidos e em vias de se concederem mais. Quanto à senhora deputada Joana Mortágua, tenho apenas uma resposta para si. O Governo também recebeu esse mail da ativista. Eu sou uma ativista desde os meus 18 anos, continuo a ter um enorme respeito por todos aqueles que nos alertam. No caso em concreto, é muito passa-culpas, há uma coisa que não verá este Governo fazer e, sobretudo, esta tutela. É passar a responsabilidade para a linha 144, que passa para a Proteção Civil, que passa para a Santa Casa da Misericórdia, porque quero dizê-lo aqui, o Instituto da Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia, muitos municípios têm estado todos os dias no terreno para responder às dificuldades. Há alguns ativistas que acham, não é o caso, que acham que se podem colocar à frente dos autocarros que levam pessoas que estão na rua para ir, por exemplo, para as pousadas da juventude, porque são respostas que nós temos de emergência e que colocamos uma parte das pousadas da juventude afetas a estas respostas, que acham que não são dignas para as pessoas. As pessoas ficam nestas pousadas da juventude pouco tempo, porque é apenas e só para terem um teto, terem cama e roupa lavada e para poderem, no dia a seguir, ou dois dias depois, ir para outros municípios e encontrar outras formas de resposta. É por isso que este Governo está empenhado com os municípios em abrir, pelo menos durante este ano, mais dois centros de acolhimento e capacitação de imigrantes, precisamente para não termos gente nas ruas e para podermos ter pessoas incluídas no mercado de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que passei 5 minutos.
Não, passou quase 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao ponto 2 desta audição, que é acerca do alegado envolvimento de membros da PSP e da GNR em práticas violadoras do Estado de Direito, designadamente na difusão de mensagens racistas, xenófobas, misóginas e de incitamento ao ódio, que é um requerimento do PAN de 30/12 do ano passado. Não sei se a Sra. Ministra quer fazer uma introdução inicial.
Sr. Presidente. Posso fazer, mas eu não vou ler as folhas que tenho. Como entender. Vou disponibilizar depois.
Muito bem.
Julgo que é mais fácil para todos. Posso?
Faz favor.
Talvez não utilize tanto tempo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não porque o tema não o mereça. O tema merece-o, e merece-o por duas razões. Quando nós atacamos as instituições democráticas, estamos a atacar a democracia e estamos a convidar ao populismo e ao discurso do ódio. E qualquer Estado decente e qualquer governo decente tem que fazer tudo o que é possível fazer para combater estes fenómenos. Eu gostaria de referir, por isso mesmo, o empenho do Governo no combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. Nas medidas que temos adotado da afirmação social das minorias, como de resto acabei de elencar, na prevenção e no combate à segregação racial, na erradicação da discriminação em razão do sexo, da orientação sexual, da identidade, da expressão de género e de características sexuais, que têm sido prioridades e ações claras deste e dos anteriores dois governos e, portanto, não é uma coisa que começou agora, felizmente, é uma ação contínua dos últimos anos do governo. No que diz respeito a esta audição, ela decorre de dezembro, do alegado envolvimento de membros da PSP e da GNR em práticas violadoras do Estado de Direito, naquilo que, sim, que nos chocou a todos, e julgo também ao Sr. Deputado Pedro Pinto, que são as difusões, que é a difusão de mensagens racistas, xenófobas, misóginas e de incitamento ao ódio. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial remeteu uma denúncia ao Ministério Público a 21 de novembro de 2022. A Inspeção-Geral da Administração Interna já veio a esta Comissão prestar esclarecimentos, como fez também o meu colega de Governo, o Sr. Ministro da Administração Interna. E aproveito esta ocasião, Sr. Presidente, para saudar a firmeza e a prioridade que o meu colega de Governo, o Ministro da Administração Interna, deu neste processo e na garantia do inquérito para apurar a veracidade dos factos, assegurando que a Inspeção-Geral da Administração Interna atuará com isenção, imparcialidade, independência e rigor. O inquérito ainda decorre no Departamento Central da Ação e Investigação Criminal e Ação Penal de Lisboa e, portanto, é compreensível, foi aberto há 2 meses, não vou falar sobre esse assunto, as autoridades farão o seu trabalho. No que a esta área governativa diz respeito, que tem a ver com a igualdade, faz sentido referir aqui o trabalho que tem sido feito nos últimos anos no combate ao racismo e à discriminação, no plano específico da formação das forças de segurança, que têm sido implementadas em várias ações de formação, coordenadas pelo Alto Comissariado para as Migrações, pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Estas formações contam com mais de 3 mil participantes das forças de segurança nestes últimos 7 anos, o que significa que uma árvore não faz a floresta. E quando estas coisas acontecem, tem que haver uma atuação. Está em curso neste momento um protocolo entre a Comissão para a Igualdade de Género e as Forças de Segurança, no âmbito do qual é importante referir ações de capacitação e formação dos profissionais-chave para o melhor atendimento e proteção das pessoas LGBTI, 2 workshops sobre o policiamento de crimes e ódios contra estas pessoas LGBTI também. E está a ser afinado o diagnóstico das necessidades para o plano de formação a desenvolver no âmbito deste protocolo com as entidades. Devo dizer que a Fundação para a Ciência e Tecnologia está em articulação com o anterior governo e com este também e lançou um concurso especial para a dotação, um concurso especial para projetos que permitam que a produção e a difusão do conhecimento sobre os crimes de incitamento ao ódio e violência, bem como a expressão de discursos de ódio na sequência da pandemia e divulgação dos seus impactos em grupos mais vulneráveis da população possam ser atacados. Foram recebidas 50 candidaturas que estão a ser trabalhadas. Na nossa área, vale a pena referir que continuamos este trabalho permanente e continuamos este trabalho com a celebração, nos próximos dias, do protocolo com uma universidade que terá um consórcio com vários centros de investigação e universidades para a criação do Observatório contra o Racismo e a Xenofobia. E está já em circuito legislativo aquela que tinha sido uma promessa nossa da autonomização institucional da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial como órgão independente, garantindo a sua própria Constituição, que envolve uma cooperação estreita e igualitária de membros da Assembleia da República, Governo e Sociedade Civil, decorrendo daqui decisões isentas e independentes. E por isso mesmo, esta autonomização que deverá ser aprovada nos próximos dias, trará também mais um instrumento à sociedade portuguesa para podermos combater fenómenos desta natureza. Termino, Sr. Presidente, demorei mais do que devia, dizendo que estamos a falar novamente de direitos humanos, todas as ações são poucas, todos nós temos que estar vigilantes, Assembleia da República, Governo e todas as demais entidades. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E começamos então pela autora do requerimento, a deputada Inês Azarreal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra. Os factos em apreço que desencadearam esta audição são do amplo conhecimento público e, nomeadamente, também já tivemos a audição de outros representantes do Governo, nomeadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, também da PSP e da GNR. Estes factos são subejamente conhecidos, que se prendem com comentários racistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos por parte de forças dos serviços de segurança nas redes sociais, que foram denunciados por um consórcio de jornalistas. Faça desde já a ressalva que o PAN defende e sempre defendeu que estes a maioria dos profissionais das forças de segurança não se revêem nestes comentários e agradecemos desde já aos próprios profissionais que em primeira linha denunciaram estas situações que permitiram esta investigação. Feita esta ressalva, importa não estarmos também surpresos relativamente aos factos que vieram a público e que expõem um problema de racismo e de xenofobia, seja nas forças de segurança e também de infiltração de elementos da extrema-direita. Se é tanta verdade, como ainda agora a Sra. Ministra acabou de referir que uma andorinha não faz a primavera, não é menos verdade que não se trata apenas de uma andorinha, trata-se de um número considerável e significativo que revela um problema enraizado que deve ser combatido, seja através da prevenção, da formação dos agentes, mas também da própria valorização destes profissionais. As poucas condições que são dadas às forças e aos serviços de segurança não legitimam de forma alguma as violações grosseiras à lei, onde se oferecem tiros e incitam violações às mulheres, entre outros comentários. Basta olhar, e tal como se afirma na própria investigação, o que separa das palavras dos atos é, sem dúvida, um gelo fino. Basta ver o caso de Bruno Grandé, que teve um desfecho completamente dramático. Em julho de 2020 foi apresentado o Plano de Prevenção de Práticas Discriminatórias nas Forças de Segurança, onde supostamente se faria a monitorização da intervenção de agentes de autoridades nas redes sociais. Importa saber, Sra. Ministra, se já foi sinalizado dentro deste âmbito e do Plano de Prevenção alguma situação e se não foi, o que é que deveria ter sido feito para colmatar esta situação. Por outro lado, se fora deste plano foram detectadas outras situações que não apenas as denunciadas na investigação jornalística, e, não entrando evidentemente nos casos concretos, que medidas é que têm sido postas em marcha para efetivamente promover uma maior formação e capacitação para estes problemas. Eu dar só nota que terei que ir também à Comissão de Economia, portanto peço desde já desculpa se tiver que me ausentar da sala para não ouvir as respostas na totalidade.
Então eu dou-lhe a minha intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço mais uma vez as explicações que aqui deu. Este assunto é um assunto que já foi francamente ouvido e debatido e auditado nesta comissão por todos, quer a DGAI, quer o Ministro da Administração Interna, conforme bem referiu. E não deixo também daqui deixar muito claro que em recentes declarações a Inspetora-Geral da Administração Interna afirmou que definitivamente não queremos nas forças de segurança quem tenha ideias contrárias ao Estado de Direito, coisa com a qual eu me revejo e com a qual concordo completamente. Mas no âmbito da tutela permita-nos só fazer uma pequena análise ao Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, analisar a sua execução, principalmente na vertente do Plano de Prevenção de manifestação de discriminação das forças e serviços de segurança, que engloba quer a formação, quer boas práticas, quer quanto à formação, captação e integração de membros das forças de segurança e serviços de segurança, quer quanto depois também às boas práticas que são tidas para a utilização das redes sociais e que penso que faz parte de um código de conduta que rege as forças de segurança, quer a GNR, quer a PSP em Portugal. Deixar com isto também claro que as forças de segurança são autoridades do Estado e, por isso, quem defenda algumas ideias destas, quer que sejam racistas, xenófobas ou homofóbicas, não poderá ser muito bem-vindo. Não podemos, no entanto, deixar de condenar, mas também não podemos esquecer ou evitar algumas etiquetagens generalistas ou universais de todas as forças de segurança, e penso que este cuidado terá que ser bem vincado para não confundirmos nem o trigo, nem o joio, nem transmitirmos uma imagem negativa do funcionamento das nossas forças de segurança e dos seus agentes, porque as nossas agentes, as nossas forças de segurança são excelentes. Isto é uma situação minoritária, e é assim que também que eu queria deixar bastante claro que é assim que eu entendo. No entanto, este plano que aqui referi tem, de facto, um foco e um objetivo relativo às intervenções dos elementos das forças de segurança nas redes sociais, e nomeadamente, no que diz respeito a estipular algumas limitações quanto a isso. E, portanto, eu queria perceber, uma vez que este plano, este subplano, digamos assim, faz parte do plano nacional, contra o racismo e a discriminação, faz parte no seu ponto até 7.5, a implementação deste outro plano, que é um plano mais específico para estas áreas, e estas orientações passam por limitar comentários ou de casos ou de intervenções policiais concretas, passam por limitar afirmações que incitem ao ódio ou à discriminação, faça por limitar comentários ofensivos, nomeadamente contra pessoas, grupos, religiões, etc. O que nós sabemos em relação a este tipo de comentários, especificamente nas redes sociais. Eu queria perceber que trabalho está a ser feito neste âmbito, no âmbito deste plano, como é que são disseminadas estas, no fundo, estas limitações ou estas recomendações, como lhe queiram chamar, de modo a que elas constituem e integrem de forma consolidada as boas práticas dos serviços de segurança, e que monitorização estão a fazer da execução deste plano, nomeadamente no que diz respeito a mesmo até à captação, à formação das próprias forças policiais, e porque penso que esta parte é a parte que mais, no que diz respeito à tutela, porque todas as outras, nas questões jurídicas de justiça, a administração interna já respondeu e já foi aí abordado, mas nesta parte de formação é evidente que nós temos características de personalidade pessoa para pessoa, mas a formação pretende precisamente fazer uma abordagem diferente e fazer até algum ensinamento em termos de alterar estas características de personalidade, e portanto gostaria de perceber o ponto da situação deste plano, até porque isto é são movimentos e características das nossas forças de segurança que temos que evitar. São este tipo de movimentos e características que depois fazem a prática, levam à prática dados enviosados por forças de segurança, e portanto fico a aguardar os seus esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor. Não é? Sr. Deputado Marta de Medo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Penso que nesta altura da audição já muito foi dito sobre aquilo que é o trabalho que o Ministério tem estado a fazer e a Secretaria de Estado nesta área, e também sobre as questões que são suscitadas. De facto, não é possível deixar de fazer aqui uma visualização daquilo que foi o que nos trouxe até aqui. Alguns em novembro, o país acordou sobressaltado, preocupado, com um conjunto de notícias que referiam que em grupos fechados, eventuais elementos das forças e serviços de segurança disseminavam mensagens e discursos de ódio e de incitamento à violência. Estes comportamentos, a verificarem-se, não só seriam suscetíveis, de facto, de constituir ilícitos de vária natureza, mas eram também preocupações para a própria credibilidade das forças e serviços de segurança, mas também para a própria confiança dos cidadãos no Estado de Direito. E preocupantes também para este Parlamento e concretamente para esta Comissão, que desde logo os repudiou caso eles se confirmassem como verdadeiros. E nesse contexto e nesse sentido, nós fizemos um conjunto de audições, ouvimos designadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, mas também a Sra. Inspetora da Inspeção-Geral da Administração Interna e os senhores responsáveis pelos corpos da PSP e da Guarda Nacional Republicana falarem não só sobre a investigação em curso, mas muito concreta e muito especificamente sobre os detalhes daquilo que era a implementação do plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças de segurança, nas forças e serviços de segurança e aquilo que era o detalhe do que vinha sendo feito nesta matéria. Aquilo que me parece importante hoje colocar à Sra. Ministra prende-se com algo que também já foi referido, que é uma nota sobre, de facto, a circunstância de que o Governo não terá despertado agora, não terá despertado com estas notícias para a possibilidade da emergência destas manifestações ou de fenómenos deste tipo nas forças de segurança. Já foi referido que, já à data de 2021, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação e que ele tem várias linhas orientadas para estas preocupações em concreto. Mas, não entrando tanto na matéria setorial, porque essa foi coberta pela audição do Sr. Ministro da Administração Interna, aquilo que gostaria de lhe deixar, Sra. Ministra, eram os temas, de facto, relacionados com as outras áreas deste plano. Com aquilo que é o desenvolvimento de uma cultura não discriminatória, que envolve não só, obviamente, as forças e serviços de segurança e todos aqueles que na administração pública têm contacto com o público, mas um trabalho mais profundo de reconhecimento que há determinados estereótipos que têm de ser identificados e que têm de ser formados para que não se manifestem ou em agressões ou até em comportamentos mais subtis, mas igualmente discriminatórios. E também colocar à Sra. Ministra as questões relacionadas com aquilo que é o trabalho que estará a ser feito porventura em termos destas questões relacionadas com a violência online. De facto, não só no nosso país, mas também no espaço da União Europeia, cujo plano antirracismo, aliás, inspira o nosso, foi desenvolvido quase ao mesmo tempo. Portugal terá sido um dos primeiros países a ter um plano como a Comissão recomenda e, portanto, que trabalho tem estado a ser feito também de articulação com a própria Comissão, com a própria União Europeia, com os outros países, no sentido de perceber quais são as melhores práticas, que caminhos podemos percorrer mais rapidamente para erradicar este tipo de fenómenos que muitas vezes se oculta nas redes sociais para propagar as suas mensagens. Senhora Ministra, gostaria de terminar referindo que penso que estaremos de acordo que criticar qualquer circunstância sem apresentar uma alternativa, sem apoiar a transformação é improdutivo, mas também não reconhecer um problema é inconsequente e não ajuda ninguém. E, portanto, Sra. Ministra, cumprimentando o Ministério pelo trabalho desenvolvido, o que queria concluir era por lhe perguntar qual é o ponto de situação, até porque este ano o plano da União Europeia terá uma avaliação intercalar, o nosso plano também já leva algum tempo, como é que avalia esta situação, se pode complementar naquilo que já nos elucidou na sua primeira intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Temido. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Bom, nós estamos perante uma audição, mais uma, sobre este requerimento do PAN, onde temos que perceber o que é que se passa aqui. Foi o maior ataque de sempre às forças de segurança em Portugal. Aquela reportagem, porque estes requerimentos vêm acerca de uma reportagem feita por um consórcio de jornalistas ligado à extrema-esquerda, aquela reportagem é o maior ataque que as forças de segurança foram vítimas em Portugal. E sim, Sra. Ministra, nós condenamos e rejeitamos quaisquer discursos racistas ou discriminatórios. Sim, condenamos, sempre condenamos. Por muito que queiram colar o Chega a algum discurso racista, não é verdade. E a Sra. Ministra sabe bem que não é verdade. Agora, foi um consórcio de jornalistas que fez isto. E nós temos que ver de onde é que vem esse consórcio de jornalistas. O consórcio de jornalistas, o que é que fez quando disseram polícia bom é polícia morto? Nada. E esta casa o que fez, os deputados, nada, zero. Tudo tranquilo. A semana passada, uma jornalista num programa da RTP3, pago por nós, com o nosso ordenado, com o ordenado dos portugueses, com o ordenado dos contribuintes, disse isto. Um polícia tem de saber que ser agredido faz parte da profissão. O que é que fez esta casa? Zero. Nada. Fica tudo em silêncio. Mas quando nos grupos do WhatsApp privados, isto é importante que fique aqui bem registado, não são nas redes sociais. As conversas não foram feitas nas redes sociais. Foram em grupos do WhatsApp privados. Eu, por acaso, gostava de ver o grupo do WhatsApp do Bloco de Esquerda, o que é que disse ontem do Ministro da Economia. O grupo do WhatsApp do Bloco de Esquerda que eles têm em privado. Gostaria de ver, saber o que é que disseram ontem do Ministro da Economia. Por acaso, seria interessante nós entrarmos nesse grupo e ver o que é que se lá passou na noite de ontem. Mas claro, que nós não entramos nessa, nem damos para esse peditório. Agora, há uma coisa que é verdade. Eram grupos privados. Se são afirmações condenáveis, sim, são afirmações condenáveis, já falámos isso. Agora, também se percebe muito, e percebe-se até por esta audição, porque é que ninguém quer ir para a polícia? Porque é que os concursos da polícia cada vez ficam mais desertos? Porque é que há cada vez menos gente a concorrer? Os polícias não têm condições. O polícia é sempre mal da fita. O polícia é vítima de agressões e esta casa fica em silêncio. Esta é que é a grande realidade do nosso país. O que é que fez a senhora deputada Inês Sousa Real, ou a senhora deputada Joana Mortágua, que está ali a comer também durante esta audição e sempre a mandar bocas, o que é que fez a senhora deputada Joana Mortágua quando um homem arrancou o nariz a um GNR em Beja? Onde é que esteve o seu posto no Twitter, que é tão bom a fazer posto no Twitter? Onde é que esteve? Não esteve. Este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema. Nós sabemos que a senhora deputada não é médica. Aliás, é sempre dona da verdade, a senhora e a sua irmã são sempre as donas da verdade. Agora, tornou-se esta moda que é bater nos polícias. Isto revela a falta de respeito pelas forças de segurança. E são discussões como estas aqui nesta casa que fazem que falte cada vez mais o respeito sobre as forças de segurança. É lamentável que isto aconteça. As nossas forças de segurança são o estandarte, o baluarte da defesa do nosso país. E nós continuamos a criticar. Quando acontece alguma coisa das forças de segurança, somos os primeiros a criticar. Não, devia ser ao contrário. Devíamos ser os primeiros, sim, a condenar, mas também a condenar quando há ataques às forças de segurança, como tem acontecido. Vou dar um exemplo, Sra. Ministra. A semana passada, o Chega propôs um voto de condenação para os ataques que as forças de segurança e os bombeiros foram vítimas em Viana do Castelo. O PS e o PSD votaram contra. O PS e o PSD votaram contra. É preciso que os portugueses lá em casa saibam. E quando se falam em redes sociais e que existe violência online nas redes sociais, é verdade. É verdade, existe violência online. As pessoas vão para as redes sociais e dizem tudo. Ofendem as pessoas de tudo. E ofendem nós políticos tudo também. É que não é só os comentários racistas que existem. Então, e a nós que nos ofendem de tudo. Então, e outras pessoas que ofendem tudo. Ofendem a honra e a dignidade dessas pessoas. Nós não podemos ver só isto. Ai, ai, o racismo. A senhora ministra diz, e muito bem, não foi já a primeira vez que o disse e vai dizer hoje outra vez, certamente, que Portugal não é um país racista. Não queiram fazer de Portugal, não queiram fazer das forças de segurança portuguesas racistas. Porque não somos, nem as forças de segurança são. Poderá haver esporadicamente um caso ou outro, mas são casos isolados. E são esses casos isolados que nós temos que combater, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vimos retomar aqui um tema que já foi abordado na audição do Sr. Ministro da Administração Interna, mas que é sempre importante voltarmos a refletir e a ver o que é que podemos fazer para que temas como este e que situações como esta não se voltem a repetir. Por isso mesmo dizer que a propagação de mensagens de incitamento ao ódio, racismo e violência é sempre preocupante, mas todos estes episódios assumem ainda uma particular relevância e gravidade quando se partem de membros das forças de segurança, isto porque as forças de segurança devem pautar a sua atuação pela subordinação ao interesse público, pela defesa da legalidade, da segurança interna, dos direitos fundamentais dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático. Pertencer às forças de segurança acarreta e pressupõe um determinado tipo de responsabilidade institucional, ou seja, existe um dever acrescido por parte destes homens e destas mulheres no respeito pela lei e serviço aos princípios do Estado de Direito Democrático. A prática de condutas que possam constituir crimes de discriminação, incitamento ao ódio e à violência, bem como incitamento à desobediência coletiva, coação entre órgãos institucionais, incitamento à alteração violenta do Estado de Direito Democrático, discriminação racial e religiosa, deve ser devidamente investigada. Também somos de opinião com a confirmação da prática destas condutas por força de segurança, que acreditamos que seja um caso isolado. Isto aqui é importante dizer várias vezes, para não termos, como ainda na anterior intervenção, cairmos no erro de queremos tomar o todo pela parte, não é disso que se trata. Temos a plena convicção que foi um caso isolado, mas foi um caso que tem uma consequência muito negativa para as nossas forças de segurança, porque coloca em causa a confiança e a credibilidade destas instituições, que desempenham funções essenciais no bom funcionamento do Estado de Direito Democrático e que são, na sua maioria, profissionais isentos, responsáveis e que desempenham a sua nova função com respeito por aquilo que são os princípios fundamentais da nossa Constituição e que, por isso, devem ver o nome das forças de segurança portuguesas manchado. É, por isso, necessário fazer um diagnóstico cabal das causas destes comportamentos, mas também os riscos de radicalização do discurso, de modo a fazermos um combate eficaz a este fenómeno. Por isso mesmo, Sra. Ministra, não fazendo apenas um discurso proclamatório e fazendo perguntas concretas, perguntaste-se, uma vez que já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre este tema, esclarecer que, sendo a sua tutela a área da igualdade e não discriminação, qual é que tem sido o papel do seu Ministério na prevenção destes casos e que medidas têm sido tomadas na sequência da informação que veio a público. Têm sido delineadas estratégias preventivas em conjunto com o Ministério da Administração Interna. Quando é que teve conhecimento pela primeira vez da existência de mensagens ou publicações de conteúdo discriminatório, racista e xenófobo ou de incitamento à violência e ao ódio no seio das forças de serviço de segurança? Perguntar também se antes da reportagem ter vindo a público, nos moldes em que a conhecemos, foi comunicada alguma situação de alerta, formal ou informalmente, de que poderia existir uma radicalização do discurso de ódio nas forças de segurança e, se sim, o que é que se fez para acautelar esta situação? E, por último, quais pensam terem sido as causas principais deste fenómeno e como é que pretende combatê-las? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, começaria por dizer que, de facto, há aspectos que tiveram uma abordagem mais específica, mais concreta, como não podia deixar de ser. No entanto, é sempre bom aproveitarmos para sublinhar o facto de que não devemos, de facto, tomar as forças de segurança por aquele conjunto de elementos, mas também não podemos subvalorizar aquilo que demonstra de infiltração de concessões inaceitáveis, retrógradas e contrárias à Constituição e à lei nas forças de segurança. E a primeira nota que aqui queríamos deixar é que não foi por falta de aviso, o governo, os sucessivos governos, aliás, foram sucessivamente alertados para este fenómeno e não tomaram medidas e, portanto, ele é também fruto da inépcia do governo. Por outro lado, colocar também na parte daquela que é a responsabilidade política da Sra. Ministra uma reflexão que tem a ver com as condições propícias para que o descontentamento assuma formas odiosas. E nós podemos, só quem não vive neste mundo ou quem nunca teve numa situação de prestação de um serviço, sabe que as péssimas condições de prestação desse serviço muitas vezes funcionam como terreno fértil para haver comportamentos condenáveis. E, portanto, nós não aceitamos quem diz não é causa exclusiva e única, não existem causas exclusivas e únicas para fenómenos deste tipo, mas também não aceitamos quem nega que o facto de haverem péssimas condições de trabalho nas forças de segurança tem um peso também e influi também sobre aquelas que são as atitudes e os comportamentos. Agora, também compete ao governo criar condições para que as pessoas queiram trabalhar nas forças de segurança e poder então também ser mais criterioso, nomeadamente naquilo que é a formação e o recrutamento de elementos para as forças de segurança. E o governo neste momento não o pode fazer porque nem consegue preencher os concursos e, portanto, imaginamos a seleção que pode fazer. E, portanto, esta é uma questão que se deve colocar. Deve-se colocar também o papel que tem a IGAI no meio disto tudo. E porquê é que, e isso é algo que nós temos que nos questionar em primeiro lugar e todos, quer dizer, porquê é que alguém se sente mais confortável em denunciar para um jornalista do que para a entidade que supostamente deve acompanhar estas questões e intervir. Isto já foi colocado numa outra audição, naturalmente não compete à Sra. Ministra a tutela da IGAI, mas julgo que é algo que nós devemos refletir sobre a forma como já estão instaladas algumas concessões e como se calhar também há um clima de permissividade que faz com que ninguém se sinta confortável a fazer as queixas pelos caminhos e pelos canais que estão previstos. Agora, mais concretamente, numa apreciação política da tutela da igualdade, que não se prende só com estes casos, mas também tem relação com eles, era importante que fizéssemos uma reflexão sobre a forma como o relacionamento entre forças de segurança e populações não pode florescer na base da retirada das forças de segurança do seio das populações e das comunidades. E é preciso fazer uma reflexão profunda, se quisermos fazer uma reflexão sobre igualdade, não discriminação e promoção dos valores constitucionais, sobre a forma como nós também encaramos essa relação. E, portanto, parece-nos que num plano, um plano para a igualdade, um plano para a não discriminação, para o combate ao racismo, era importante que o policiamento de proximidade real e verdadeiro, que não passe pela redução do efetivo, ou que não passe apenas pela colocação em esquadras móveis, que naturalmente são móveis e, portanto, ninguém sabe onde estarão no dia a seguir, que se tomem medidas efetivamente e que se consiga perceber que sem esse policiamento de proximidade nós não vamos resolver algumas das complexidades que existem no relacionamento com as forças e serviços de segurança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, um médico, por contestar as suas condições de trabalho, não pode recusar-se a atender o paciente por homofobia ou racismo. Um professor, por achar que a sua carreira está desvalorizada, não pode deixar de ensinar ou tratar um aluno com atitudes homofóbicas ou racistas. Isto para dizer que a polícia, por contestar legitimamente e justamente as suas condições de trabalho, que nós, aliás, acompanhamos na sua grande maioria essas reivindicações por melhores condições de trabalho e melhores salários, não pode com isso justificar atitudes homofóbicas, machistas ou racistas. Acontece que, tal como os médicos ou os professores, os polícias têm uma função num Estado de Direito que lhes dá um monopólio legítimo do uso da força. Isso significa que são representantes da autoridade em nome do Estado e é a eles que cumpre responsabilidade especial no cumprimento da lei e, portanto, os comportamentos dos polícias não podem ser comparados com o cumprimento de outros cidadãos, da mesma maneira que eu não posso andar com uma arma na rua a dizer às pessoas o que é que elas podem ou não podem fazer, a multar ou a prender pessoas. Têm uma responsabilidade especial, como os deputados têm uma responsabilidade especial perante as atividades que desempenham. Não é que isso impeça o Sr. Deputado Pedro Pinto de ser particularmente deselegante com as deputadas, particularmente mulheres, que se lhe opõem, mas isso é da responsabilidade pessoal do Sr. Deputado Pedro Pinto de não querer dar o exemplo. Posta esta introdução, queria perguntar-lhe uma coisa. Em 2019, jornais de extrema esquerda, como a Sábado, a SIC, o Sol, denunciaram um conjunto de ameaças por parte de forças policiais, deputados, ativistas e todas as pessoas que estivessem envolvidas na denúncia do caso da violência policial no bairro da Jamaica. Isto para dizer o quê? Que não é a primeira vez que existem alertas sobre haver denúncias, haver ameaças racistas, homofóbicas ou xenófobas dentro das forças policiais. Essas ameaças já chegaram a vias de facto em variadíssimas ocasiões. Não tenho que relembrar a condenação no caso de Alfragide, da Amadora, não tenho que recordar o caso de Odmira, até chegarmos a esta última denúncia. Isto para não parecer que a investigação do Consórcio de Jornalistas surge neste país como uma surpresa que nunca se ouviu falar e que não se conhece. Uma coisa é a existência de proclamações racistas, homofóbicas e machistas na polícia, num contexto em que a sociedade também as tem. E, nesse caso, coloca-se a questão da formação dos profissionais e do critério na sua escolha e na absoluta, no sentimento de tolerância zero e de fim da impunidade dessas expressões e, portanto, pergunto-lhe o que é que está a ser feito nessa matéria. Outra coisa é quando essas atitudes formam um corpo orgânico, organizado e que tem a ver com a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança. Ignorar essa infiltração organizada leva a situações como aquelas que no Brasil aconteceram, em que, perante um ato golpista de invasão ilegal de instituições democráticas, os seguranças abriram as portas e deixaram que os golpistas passassem. E, portanto, é uma coisa séria a infiltração das forças da extrema-direita nas forças de segurança, é uma coisa que põe em causa o Estado de Direito, e pergunto se essa dimensão está a ser tida em conta quando se fala de racismo, homofobia e machismo nas forças de segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E a Sra. Ministra tem de novo 10 minutos. Faz favor, tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todas as senhoras e senhores deputados que colocaram questões. Eu julgo que vale a pena olhar para este assunto, porque as perguntas se complementam, com três perspectivas. Em primeiro, um Estado de Direito Democrático é um Estado que tem que respeitar cada um dos seus poderes e que não é compatível com fenómenos desta natureza. E, precisamente, por não ser compatível com fenómenos desta natureza, é preciso atuar sobre eles. Na área, nas duas dimensões que estão aqui, a área da administração interna já teve a oportunidade de dizer o que está a fazer. Na área que este Ministério tutela, é preciso voltar a referir a importância de, em 2017, se ter reforçado os poderes da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que ganha um novo impulso com a sua autonomização já a partir do próximo mês, uma vez que já está em circuito legislativo, que em 2017 esta Comissão teve a vantagem de, percebendo que há um problema, e que eu volto a dizer, não é um problema estrutural, mas não se pode ignorar um que seja ataque ou discurso racista ou xenófobo para nós não atuarmos, e portanto temos que atuar sobre ele, que permitiu que houvesse um conjunto de queixas, que as pessoas pudessem sentir-se com mais à vontade para fazer queixas a este nível, não significa que depois não as façam noutros fóruns. Entre 2021 e 2022 cresceram as queixas. Em 2021 as queixas eram 408 queixas de discriminação contra o discurso racista. Foram 491 em 2022, ou seja, mais 83, não esquecendo que em 2021 estávamos com confinamentos. Esta é uma dimensão do que pode ser feito. A outra dimensão é o Plano Nacional do Combate ao Racismo e à Xenofobia, que de resto a senhora deputada Marta Temido aqui refere, que amanhã na Subcomissão de Igualdade terá a senhora Alta Comissária, das Migrações, para apresentar os relatórios, o primeiro relatório preliminar, que tem uma avaliação no primeiro trimestre deste ano. Esse mesmo relatório, que teve aqui um atraso, tem que se dizer, porque houve eleições do ano passado, não houve Parlamento, atrasou algum do trabalho deste relatório. Mas eu gostava de chamar a atenção para duas coisas importantes. Em primeiro lugar, há hoje uma maior consciencialização social para o tema da discriminação racial, fruto não só deste Parlamento e das ações deste Parlamento, desta Comissão, das várias organizações ativistas que vão trabalhando, mas não devemos empolar. Agora, segunda coisa é, e é o segundo tema, e por isso dizer, sim, estamos a trabalhar, sim, a senhora deputada Marta Temido, continuamos, como não podia deixar de ser, na Europa, no espaço europeu, a defender os direitos humanos e a defender o combate a todos os discursos e todas as ações racistas, e por isso mesmo estamos a negociar a diretiva de igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião, sexo, etnia, orientação sexual ou idade, que é mais um instrumento que vem reforçar os instrumentos europeus que já existem, os instrumentos internacionais e também os instrumentos nacionais. A Lei 4020, que estabelece o dever das plataformas denunciarem ao Ministério Público quaisquer publicações que incitem ao ódio ou ao racismo, e por isso mesmo este Governo tem mantido a prática do anterior Governo de regularmente reunir com as empresas das plataformas, precisamente para monitorizar estes conteúdos e para podermos reforçar as ações que combatam estes conteúdos. E por isso esta é uma dimensão que o Estado de Direito Democrático não se pode aliar, que o Plano de Combate ao Racismo e Xenofobia inscreve e que tem que ser aplicado, seja nas dimensões da formação aos nossos profissionais, sejam eles do Ministério Público, dos senhores magistrados ou as forças policiais. São mais de 20 mil horas no último ano de formação às forças policiais, e por isso não é por falta de forças policiais. Agora, Sr. Deputado Pedro Pinto, permita-me que diga a segunda coisa. Não é possível vir aqui fazer um discurso dizendo que estamos todos a atacar as forças de segurança. Olha, eu não ataco as forças de segurança, e sabe porquê? Não só não ataco, como valorizo, como acho que é preciso olhar para aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos tempos, em particular neste último Orçamento de Estado, para valorizar as forças de segurança, quer no que diz respeito às suas condições de habitação, nas suas condições de trabalho e na valorização salarial. E não podemos dizer que, por fenómenos desta natureza, todos são racistas. Não. Mas se há fenómenos desta natureza, eles têm que ser atacados. E não é por acaso. Não me venha dizer, eu peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado, mas não me venha dizer que o Chega não faz um discurso racista. Faz. Sabe quantas queixas houve contra o partido Chega nos últimos tempos, precisamente por causa do discurso racista? 135. Sabe quantas contraordenações já houve contra o seu líder de partido? 2. E, portanto, não me venham dizer que não há um discurso racista. Eu fico muito contente de ouvir o Sr. Deputado dizer que não é racista, mas isso não é compatível com o discurso que têm feito, e por isso mesmo nós temos mesmo que os atacar. E, Sra. Deputada Alma Rivera, com todo o respeito que tenho por si e pelo trabalho que o PCP tem feito ao longo dos anos no combate ao discurso do ódio e do racismo, não é desculpa para ninguém, quaisquer condições de trabalho, para justificar um ato horrível como é um discurso de ódio ou um ataque ao discurso de ódio. Que temos que combater ambas as coisas, temos que combater o discurso ao ódio e temos que combater as faltas de condições, e por isso temos que dar resposta quando há essas faltas de condição, e estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar. Terceiro e último ponto que eu julgo que junta todas as nossas preocupações, ou pelo menos a da maioria deste Parlamento: os discursos de ódio, ou os discursos racistas, ou melhor, o discurso de ódio é discurso racista, o discurso de ódio é um discurso contra as mulheres, o discurso de ódio é misógino, o discurso de ódio é contra o LGBTI, o discurso de ódio, quando se inscreve, quando se enraiza nas sociedades, dá cabo das democracias e fere as instituições democráticas e fere a confiança dos cidadãos nas democracias. E é por isso que parlamentos como o nosso, que têm história e que têm 50 anos de democracia, um Estado português como o nosso, exige um olhar vigilante, porque estes fenómenos nascem como pequenas sementes que, se não são atacados e cortados à nascença, eles tornam-se ervas daninhas que crescem e que danificam a nossa democracia. E por isso o nosso papel é olhar para aquilo que se passa nos fenómenos das redes sociais, e por isso eu disse, nós continuamos a acompanhar o que vai acontecendo nas redes sociais, o que acontece nas redes sociais, que muitas vezes sob o anonimato, ataca as instituições. E como eu acho que nós, felizmente, somos uma democracia sólida, uma democracia consolidada, com imperfeições como todas as outras, mas que temos que continuar a defendê-la, defender, combater o discurso do ódio, é defender a democracia e é para isso que nós aqui estaremos. Com mais planos nacionais sobre o racismo, a xenofobia, mas, senhoras e senhores deputados, sobretudo pela nossa ação, até no combate político e da forma como o fazemos aqui no Parlamento, porque começa aqui também na Casa da Democracia, o nosso exemplo lá para fora, se não queremos que o ódio ou o discurso racista possa continuar a germinar por aí fora. E por isso é esse o apelo que eu deixo a todas e a todos os senhores deputados, sem nenhum ataque às forças de segurança, mas sobretudo a pedir que todos estes casos possam ser esclarecidos e possam ser combatidos. E estou certa que o senhor Presidente da Primeira Comissão, uma comissão tão relevante como esta, concorda comigo que todos nós temos que fazer o nosso trabalho. Muito obrigada, senhor Presidente.
Concordo, de facto, que todos nós temos que fazer o nosso trabalho. Muito obrigado, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Já agradecemos igualmente à Sra. Secretária de Estado. E é sempre importante termos a presença dos membros do Governo para esclarecer as nossas dúvidas e, por norma, são esclarecedoras. Terminados os trabalhos da manhã, desejo um bom almoço para todos.